בעזרת השם, דף קכ"ד עמוד א', לדסמה קינטה לינה. Ontem vimos uma discussão como é que a gente purifica um forno. Um forno, na época, era na verdade uma meia bola que era posta sobre o solo, feita de barro, e dentro disso se punha as brasas e a panela. Então, se esse forno se impurifica, a única maneira de purificá-lo é quebrando ele, de forma que ele deixa de ser um utensílio útil. Dessa maneira, ele se purifica perdendo a impureza que ele tinha antes. Amarmar, vimos uma opinião que dizia para a gente purificar esse forno, deve-se cortar ele em três pedaços. Urmino pergunta a Amará, a princípio, não tem necessidade de quebrar o forno a tal ponto. Olha só o que diz a Braita. Tanur, um forno, tchilato arba, enquanto ele não tem quatro tfahim, ele não se impurifica. Veshirav arba, e assim também, quando ele se quebra, se sobra um pedaço pequeno que tem menos do que 4 tefahim, isso já perde a impureza de Rebbe Meir. Essa é a opinião de Rebbe Meir. Vachachamim omrim, vem chachamim e complementam, bamed valim omurim begadol, isto é válido realmente com relação a um forno grande. Val bekatan, porém um forno pequeno, tchilato b'chol shehu, o tamanho mínimo que ele tiver já é o bastante para ele se purificar. Mas tem que marcar lá uma vez que ele foi está pronto. Cheirav berubo, e com relação a um pedaço do forno que resta, se a maioria ainda está intacto, isso já é o bastante. Vekama korshu, com relação à segunda opinião que vimos, o que quer dizer um tamanho mínimo de um forno? Amrei de Bei Rebianai, diziam no Betanidade Rebianai, tefach. É um tefah, um punhado, um pequeno forno do tamanho de um punho. Isso já é o bastante para que ele se impurifique, segundo o Chachamim. Shekenosim tanurim banot tefah. Porque a gente vê que quando se fazem fornos para meninas pequenas brincarem, se faz o tamanho de um tefah. A gente vê que isso também é chamado de um forno. Volta a Gemara e deduz. Taima de ikashira varva. Com relação a um forno grande, a gente vê que se estou 4 tefahim, ele continua impuro. Halei kashirav tahor, arba tahor. Porém, se não tem 4 tefahim, o forno já é puro. E não é necessário rachar e quebrar o forno em 3 pedaços. Amrei, responderam o Beit Midrash, hatam de tzalki mitzlak, haha de avide glistera. A diferença é em qual sentido ele corta e quebra o forno. A Braita que diz que se não tem 4 tefahim, o forno já está puro. Se trata que ele cortou o forno de comprido. O forno é como se fosse uma panela virada, meia bola virada para baixo. E a pessoa veio e cortou de cima para baixo. Dessa maneira, ele danifica o forno a tal ponto que é muito difícil de juntar de novo essas duas metades, e por isso, se não tem 4 tefahim, já não é considerado mais um forno e já perdeu a impureza. Já se a pessoa cortou a largura e não o comprimento, ou seja, a pessoa como se fosse cortou em andares esse forno, dessa maneira ainda é possível juntar as partes quebradas, e por isso é necessário cortar em 3 pedaços, como vimos anteriormente. Amarmar, vimos o que disseram Chachamim na Braita, Shirav Berubo, que um forno pequeno, ele que se impurifica, ele vai continuar impuro enquanto sua maioria ainda está inteira. Ribo de Tefah Maihavei, perguntamos como é que pode ser? Se a gente está falando de um forno do tamanho de um Tefah, que é um punho, a maioria de um punho, uns 7, 8 centímetros, não serve para nada. Como é que pode ser que nesse caso o forno ainda continua impuro? Amar Abayei, respondeu Abayei, Shirei Gadol Berubo. O que disseram Chachamim é que em relação a um forno grande, se a maioria ainda está inteiro, é impuro. Portanto, agora vai Rabanan, Arba, proibimos que com relação a um forno grande disseram o Hakamim que precisa de 4 tefahim. Se não tem 4 tefahim, já é puro, mesmo que a maioria ainda está inteiro. Lokashia, Rabetanon Abatisha, Rabetanon Abashiva. Explica a Gemara o seguinte: o que disseram o Hakamim que se a maioria está inteiro, o está impuro, se trata de um forno de 9 tefahim. Então, se a maioria ainda está inteiro, o forno está impuro. Porém, quando disseram Hamim 4 tefahim, isso se refere a um forno de 7 tefahim, já que 4 continua inteiro, é a maioria dos 7, por isso está impuro. Até aqui, a gente finalizou o que vimos ontem, que a gente começou com uma discussão entre Rebbe Yochanan e Reish Lakish. Lishna Acharina. A Gemara traz uma outra versão da discussão tida entre Reish Lakish e Rebbe Yochanan. Amrila, Amaravuna, Mishum, Rebishmael, Rebiosi, Falo, Ravuna, nome de Bishmael, nome de Rebiosi, Afilo, Sheba, Kdeima, Forat. Que quando a gente rasga um pano, um tecido, ele se torna puro, porque ele deixa de ser uma roupa. Se ela é uma roupa, ela é um utensílio e ela pode se impurificar. Uma vez que a gente rasga e não serve mais de roupa, ela já não é mais impura. Falo, Rebishmael, nome de Rebiosi, que mesmo que restou uma pequena parte da roupa que não foi rasgada e ainda pode ser usada para um lenço, essa região que continua inteira, mesmo assim a roupa está pura. E sobre isso discutiram Amar Reish Lakish. Sobre isso falou Reish Lakish Loshanu Elatarit Avalor Hashv. Sobre isso falou Reish Lakish que isso se trata, esse ensinamento é válido somente com relação a um tecido, porém com relação a um couro, já que o couro tem importância maior, então se sobrou uma parte que pode ainda ser usada, ela tem importância e essa roupa não perdeu a sua importância. Então se a gente rasga um utensílio ou uma roupa de couro e resta ainda uma parte que não foi rasgada, se essa parte não foi rasgada pode ser usada como um lenço, diz o Reish Lakish que já que isso, o couro tem maior importância, ele não perdeu a impureza ainda. Já o Rebbe Yochanan discute e Amar ele diz, afilor nami lo hashiv. Não, mesmo o couro, uma vez que só a maioria da roupa foi rasgada, mesmo que sobrou um pouco, continua puro. Eite vei Rebbe Yochanan Reish Lakish, perguntou o Rebbe Yochanan, contra a opinião de Reish Lakish, or também midras, é dito na Braita, que se temos um pedaço de couro, que ele se impurificou, diz Rebiuda que se ele tem a intenção de cortar esse couro em tiras, uma vez que ele começa a cortar, o couro já não é considerado mais um pedaço, e sim pequenas tiras, e já é puro. Chamim dizem somente quando ele cortar o couro em pedaços menores de 5 tfachim, é que eles vão, que ele vai estar puro. A gente vê que depois que ele diminuiu menos do que 5 tefahim, o couro se torna puro. Amai, lema, hashiv, porém, segundo Reish Lakish, já que o couro tem importância maior, então mesmo um pequeno pedaço deveria continuar impuro. Responde a Gemara, responde Reish Lakish, de kabai lele moshav zav. Se trata que ele precisava desse couro para sentar em cima, e uma vez que ele corta em pedaços pequenos, nesse caso mesmo o couro perde a importância, e por isso ele já se torna puro. Ou seja, o conceito que a gente conheceu nesse último daf, no começo do nosso daf, é que um utensílio ele pode se impurificar, mas uma vez que ele deixa de ser um utensílio com uma roupa que é rasgada e assim por diante, ou um forno que é rachado, ele para de ser um utensílio e então ele perde a impureza e os pedaços passam a ser puros. Fala a Mishnah. Or, Sheshalav Kazayit Basar. Se temos um pedaço de couro e colado no couro tem um pedaço de carne do tamanho de um casait. Hanogea betziva yotze mimeno. A pessoa que encosta num pequeno fiapo de carne, o beceanash kenegdo, ou que ele mexe num pelo que está preso ao couro, também ele se torna impuro. Assim como aprendemos na nossa Mishnah, na primeira Mishnah do Perek, que o pelo que está no couro, ele faz parte de Shomer, ele cuida do pedaço de carne, e por isso a pessoa que encosta no que cuida do alimento, como na casca da laranja, também se impurifica. Continua a Mishnah e diz: Hayu alav kishnei chatzei zeitim. Tinha um pedaço de couro sobre o qual estavam presos dois pedaços de carne, cada um deles menor do que gazait. A medida mínima para uma carne impurificar é gazait. Aqui, ao total, temos gazait, porém são dois pedaços separados e os dois estão presos ao couro. Diz a primeira opinião: metame bemassá velo bemagá e velo bishmael. Existem duas maneiras da carne impura, uma carne de javelá, impurificar a pessoa que entra em contato com ela. A pessoa que encosta na carne pode se impurificar, e a pessoa que carrega a carne também pode se impurificar. Diz Rabi Shmuel, nesses dois pedaços de carne, se a pessoa carrega esse couro com os dois pedaços de carne, ele se impurifica, uma vez que ele carregou um kazait inteiro. Porém, a pessoa que encosta no couro não se impurifica, porque ele não está encostando num pedaço inteiro. Essa é a opinião de Rabi Shmuel. Já o Rebbe Akiva, o Rebbe Akiva diz: Lobemagá, Lobemassá. Tanto se a pessoa carrega, tanto a pessoa encosta, nunca a pessoa vai se impurificar através de dois pedaços, quando cada um é menor do que Kazait, mesmo que eles estão presos num socorro. E esclarece a Mishnah: o modelo Rebbe Akiva Mishnei, Chatzai Zeitim, Shetachvam Bekeissam, Vehesitan, Shehutame, o Rebbe Akiva concorda que se temos dois pedaços de carne, cada um menor do que kazait, cada um é meio kazait, e eles estão presos através de um palito, a pessoa através de um palito prendeu esses dois pedaços, e a pessoa carrega os dois juntos, também a equipa concorda que nesse caso a pessoa está impura, mesmo que se tratam de dois pedaços, cada um menor do que kazait. Porque já que eles foram ligados através de um palito, a pessoa carregou os dois juntos, a pessoa sim se impurifica de segundo Rebbe Akiva. Rebbe Akiva metaher ba'or, porque no caso do couro falou Rebbe Akiva que a pessoa não se impurifica. Porque já que eles estão presos ao couro, o couro anula esses pedaços. Ou seja, os pequenos pedaços de carne que ficam presos ao couro não são usados para alimentação. Eles acabam fazendo parte do couro. E por isso, diz Rebbe Akiva, já que eles estão presos ao couro, o couro anula e nos indica que esses pedaços de carne não são mais pedaços de carne, sim, agora passam a fazer parte do couro. Vimos então que todos concordam que se temos um kazait inteiro de carne preso no couro, a pessoa se impurifica através desse pedaço de carne. Amarula diz Ula, Amar Rabbi Yochanan, no nome de Rabbi Yochanan, lo shanu era pesanto chaya. Se trata que esse pedaço de carne está preso ao couro por causa de uma mordida. Ou seja, o animal cujo couro foi tirado, ele tinha sido mordido por alguma fera, de maneira que a mordida arrancou um pedaço da carne, e essa carne ficou presa somente ao couro do animal e se desligou do resto do corpo. Quando a gente extrai o couro, esse pedaço de carne fica preso ao couro, e sobre isso a Mishnah está falando que a pessoa pode se impurificar com esse pedaço de carne. Avar pataltó sakin batil. Porém, se o animal estava inteiro e a pessoa com a faca, quando foi tirando o couro da carne, desviou a faca, deixando um pedaço de carne preso ao couro. Nesse caso, já que isso foi feito através de uma pessoa, a pessoa viu o que estava acontecendo e deixou um pedaço de carne preso ao couro. Nesse caso, esse pedaço de carne perde importância, uma vez que a pessoa tem a intenção de deixar ele preso ao couro. E ele não é mais um alimento e não impurifica mais a pessoa que encosta. Amar Rav Nachman Leula, perguntou Rav Nachman Leula, Amar Rav Yochanan filho Ketarta? O que você disse, Ula, no nome de Rav Yochanan, mesmo se é um grande pedaço de carne? Amar Leim, falou Ula, sim. Rav filho Kenapia, mesmo se é um enorme pedaço de carne, também de uma peneira, também? Amar Leim, falou Ula, sim. Amar Leim, falou o Rav Nachman, Ha'elokim, eu prometo, imamar li Rabbi Yochanan ipumei lo tzaitinan. Mesmo se o Rabbi Yochanan me falasse isso, eu não iria receber esse ensinamento. Como é que podemos falar que um grande pedaço de carne, somente porque ele foi deixado preso ao couro, agora ele perdeu a importância e não é considerado mais um alimento? Kisalik Rav Ushaya, quando Rav Ushaya foi para Israel, Ashkir Rav Ami, ele encontrou o Rav Ami, Amar Shmati Kamei, ele contou esse debate para o Rav Ami, Achi Amar Ula, Viach Adar Rav Nachman, assim falou Ula, e assim falou o Rav Nachman. Amar Lei falou Rav Ami, Mishum Rav Nachman, Chatanei de Benesia, o Mezalze, Bishmati de Rav Yochanan, por causa que o Rav Nachman, ele é genro do Nassi, do líder da época, ele pode desprezar o que disse o Rav Yochanan. Eu também ouvi esse ensinamento no nome de Rav Yochanan. Zimn Ashke Deit Vikamar Le Aseifa. Eu ouvi que realmente o Rav Yochanan falou esse ensinamento, porém falou esse ensinamento sobre a segunda parte da Mishnah. Fala a segunda parte da nossa Mishnah. Hayu Alav Shnei Chatzei Zeitim. Se tinha um couro no qual estavam presos dois pedaços, quando cada um tem somente meio kazait. Metameim, Bemassav, Romagad, Bemishmer. Diz a Bemishmer que essa pessoa a pessoa que carrega se impurifica, mas a pessoa que encosta não se impurifica. Rebekiva, Romagad, Bemassav, Rebekiva discutiu e disse que mesmo a pessoa que carrega não se impurifica. Amar Rabbi Yochanan. Sobre isso veio Rabbi Yochanan e disse: Loshano era para Lulto Hayá, a fala para Lulto Tzaki e no Batil. Todos concordam, até mesmo a primeira opinião, o Rabbi Ishmael, que se essa carne foi deixada no couro através do desviar da faca, realmente essa carne é anulada. Nesse caso se trata de pedaços menores do que kazait. Amar Leimar, a Seifa Madrila, falou o Rav Ushaya para o Ravami, então você diz que o Rabbi Yochanan falou esse ensinamento sobre a segunda parte da Mishnah, onde se trata de pedaços menores do que kazait. Amar Leim, falou o Ravami sim. Vela Ula Areish Amarale Alaihu. Porque o Ula trouxe esse ensinamento sobre a primeira parte da Mishnah. Ou seja, mesmo um pedaço maior do que kazait, também ele diz que se ficou preso por causa do desviar da faca, ele vai ser anulado? Amarleim, falou o Rabbi Shai assim. O Ula trouxe esse ensinamento sobre a primeira parte da nossa Mishnah. Amarlei, falou de Oravami a Elohim, eu prometo. E Amarlei, Yoshua Binun Mishmei, Lo Tzaitinani. Mesmo se Yoshua, Yoshua Binun, o aluno de Moshe Rabbeinu me falasse esse ensinamento, eu não ia acreditar. É óbvio que se um pedaço maior do que kazait fica preso ao couro, ele não vai ser anulado, mesmo que ele ficou preso por causa do desviado da faca. Porém, fala Gumara, que ata Ravim v'chol nechute yama, quando Ravim e todos os seus companheiros vieram de Baver para Eretz Israel, amrua areisha, eles trouxeram esse ensinamento sobre a primeira parte da nossa Mishnah, Vela Kasha. E por que? Como é que a gente faz com uma pergunta que está sendo feita? A princípio, um grande pedaço de carne não se anula estando preso ao couro. Que é de Amarapapa Bemerudad. Hanabi Bemerudad. Responde a Gumará, aqui se trata que realmente temos um pedaço de carne maior do que kazai, mas não um pedaço normal. Se trata que é uma pequena camada de carne em toda a face do couro. Nesse caso, juntando tudo, temos mais do que kazait. Porém, nesse caso, um pedaço de carne, mesmo maior do que kazait, tem uma importância pequena, porque ele é muito uma camada muito fina que está presa ao couro. E nesse caso, realmente, há quem diga que ele se anula e não é considerado mais um alimento. Nós vimos na nossa Mishnah que se tínhamos dois pedaços, cada um menor do que kazait, presos ao couro, tem uma discussão e todos concordam que a pessoa que encosta no couro não se impurifica. Uma vez que o couro não junta esses dois kazait, esses dois pedaços, quando cada um é menos do que kazait. Amar Barpada, diz o Barpada, realmente, a nossa Mishnah se trata de alguém que encostou no couro. E realmente, o couro, já que ele está preso a dois pedaços, cada um menor do que kazait, ele não junta eles, a pessoa não se impurifica. Avar Milifanav, porém, se a pessoa encosta com suas mãos, em cima dos dois pedaços simultaneamente, cada um menor do que Gazait, Yesh Nogea V'Chozer V'Nogea. Nesse caso, diz o Barpada, a pessoa se impurifica. Mesmo que a Torá diz que a pessoa deve mexer num pedaço do tamanho de Gazait para se impurificar, nesse caso, já que a pessoa mexeu naquele instante em um Gazait de carne, meio Gazait em cada pedaço, a gente diz que a gente junta os dois atos. Ele tocou num pedaço e tocou no outro pedaço. A gente junta os dois atos que estão sendo feitos. E no final da conta é considerado que ele encostou em um Gazait e a pessoa se purifica. Já o Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan diz, não, a gente não junta dois atos, mesmo que são feitos simultaneamente, e por isso em cada vez ele encostou em menos do que Gazait, e por isso ele não se impurifica, porque a Torá diz que somente a pessoa que mexe num Gazait, num pedaço de um tamanho de Gazait de carne impura, é que se impurifica. Assim falou o Rabbi Yochanan contra o Barpada. Fala, Gemara. Veaz da Rabbi Yochanan etame. O Rabbi Yochanan, que disse que a gente não junta esses dois atos, ele está seguindo o que ele disse numa outra ocasião. De Amar, Rabbi Yochanan, como falou, Rabbi Yochanan, Rabbi Shmael, Rabbi Dosa Benor, que nós amamos davar echad. Rabbi Shmael, Rabbi Yossi Benor, que nós falam, eles seguem uma só opinião. Rabbi Shmael, Hadi Amran, o Rabbi Shmael é o que ele disse agora. Disse o Rabbi Shmael que, vimos na Mishnah, a pessoa que tem um pedaço de couro e mexe nesse pedaço de couro, ele está puro, mesmo que temos dois pedaços menos do que Gazait presos no couro, a pessoa está pura. Assim falou o Rabbi Shmuel. Rabbi Dosa. E falou o Rabbi Yochanan que o Rabbi Dosa Benurkinos segue essa opinião. Então o que falou o Rabbi Dosa Benurkinos? Como a sua opinião do Rabbi Dosa Benurkinos é mencionada na Mishnah. Fala a Mishnah. Kol atme'im be'ol shenechleku v'nechnesan letoch habayit. Tem certas coisas impuras que, se elas estão no mesmo recinto, tudo que está no mesmo recinto se impurifica. Por exemplo, um Gazait do corpo de um morto, um pedaço do corpo do tamanho de Gazait, a pessoa que está dentro do recinto se impurifica. Agora, se a pessoa dividiu esse Gazait em dois e põe os dois pedaços para dentro do Ohel, para dentro do recinto, Rebdosa Benurkinos diz que a pessoa que está nesse recinto está pura, já que temos dois pedaços, cada um menor do que Gazait. Chamim e também. Já Chamim impurificam. Lava Mar Rebdosa Benurkinos Hatam, Ein Mahil V'Chazer Mahil. Assim como falou o Rebdosa Benurkinos, que mesmo que simultaneamente temos dois pedaços, cada um menor do que Gazait, dentro desse Ohel, mesmo assim, falou o Rebdosa Benurkinos, que a pessoa está pura e a gente não junta essas duas metades de um Gazait, Acharam Enogia V'Chazer V'Nogia. Assim também diz o Rabbi Yochanan, ele está seguindo o que disse o Rabbi Shmuel, a pessoa que encosta em duas metades de Gazait, de carne impura, não se impurifica, mesmo que os dois atos são feitos simultaneamente. Até aqui a primeira parte. Deduz a Gemara e pergunta: se, então, a opinião de Rabbi Dosa Benurkinos mencionada nessa braita está seguindo a opinião de Rabbi Shmuel, assim falou Rabbi Yochanan, Rabbanan que Rabbi Akiva, deve ser que a opinião de Rabbanan, que discute com Rabbi Dosa, eles estão seguindo a opinião de Rabbi Akiva mencionada na nossa Mishnah. Como é que pode ser, então? Vai Rabbi Akiva, Tiuri Kametae. A gente viu que o Rabbi Akiva na nossa Mishnah, ele purifica. Ele diz que o couro anula os pedaços e a pessoa está pura. Já Chachamim, na Braita, agora disseram que a pessoa está impura. Então a opinião de Chachamim não está batendo com a opinião de Rabbi Akiva na Mishnah. Responde a Gemara, a resposta óbvia. Ad kan lo kametae Rabbi Akiva ela be'or. O que disse o Rebbe Akiva na nossa Mishnah, que se temos duas metades de Gazait presas a um couro, a pessoa que encosta está pura. Se trata porque os pedaços de carne estão presos a um couro. Porém, se temos duas metades de um Gazait que não estão presos a um couro, concorda o Rebbe Akiva com o que dizem Chamim, que a gente junta as duas metades e a pessoa se impurifica. Que de Katane Seifa, o modelo Rebbe Akiva, o Beshtei Hatzai Zitim, Shkibram e Kisam, esse Tanchu também. Como diz a próxima Mishnah, a própria Mishnah continua e diz que a pessoa que junta duas metades com um palito e carrega essas duas metades, ele está impuro. Explica a Mishnah que somente no caso do couro, que liga as duas metades, que a pessoa continua pura, porque o couro anula essas duas metades. Ou seja, o que diz o Rebbe Akiva na nossa Mishnah, que a pessoa está pura, não é porque não podemos juntar duas metades. Na verdade, ele concorda com o que diz em Hamim, que a pessoa pode juntar duas metades. Prova é que diz a própria Mishnah, que se a pessoa juntou as duas metades com um palito, a pessoa está impura. O que diz o Rebbe Akiva é que a pessoa está pura, se trata que as metades estão presas a um couro. E diz o Rebbe Akiva que pedaços de carne que estão presos a um couro, o couro anula e passa a fazer parte do couro. Meitiv Rav Ukva Bar Chama pergunta ao Rav Ukva Bar Chama contra o que disse o Barpada acima. Benivlatam, diz o Pasuk, Benivlatam, a pessoa que encosta na nevilá, na carne de um animal morto, se impurifica. Velo Beor, Shiesh Alav, Shtei Hatzei Zitim. Daqui aprende do Bishmael que somente a pessoa mexe na própria carne do animal, mas a pessoa que mexe num pedaço de couro no qual estão presos dois pedaços pequenos de carne, a pessoa não se impurifica. Yachol av bemasa, tabulomar, vehanose itma. Deveria me chamar. Será que a pessoa que carrega esse couro vai estar impura ou não? Aprendemos isso do Passu que diz vehanose. Aprendemos que a pessoa que carrega esse pedaço de couro no qual estão presos duas metades de casait se torna impuro. Daqui a primeira Mishmael na nossa Mishnah, o que ele disse, que a pessoa que carrega um pedaço de couro no qual estão presos duas metades de um casait está impuro, mas a pessoa que encosta está puro. Até aqui a opinião de Mishmael da nossa Mishnah. Rebbe Akiva Omer, já o Rebbe Akiva pergunta contra o Rebbe Mishmael, Hanogea ve'anose. O Passu compara a pessoa que encosta na carne e se torna impuro e a pessoa que carrega a carne e assim se torna impuro. Daqui aprendemos. Somente a carne que pode impurificar quando a pessoa encosta, pode impurificar também quando a pessoa a carrega. Já a carne que não pode impurificar a pessoa que encosta nela, também não pode impurificar a pessoa que a carrega. Assim diz Rebbe Akiva contra a opinião de Rebbe Shmuel, perguntando como é que Rebbe Shmuel diz que a pessoa que encosta está pura e a pessoa que carrega está impura. De qualquer maneira, pergunta a Gemara contra o Barpada. Segundo o que disse o Barpada, a pessoa que encosta no couro não se impurifica, mas a pessoa que encosta nas duas metades simultaneamente, sim se impurifica. Então como é que pergunta Rebbe Akiva que a pessoa que encosta nessa carne não se impurifica? Segundo o que disse o Barpada, a pessoa que encosta na própria carne, sim se impurifica. Somente mexendo no couro que a pessoa não se impurifica. Amar Rava, explica o Rava então as palavras de Rebbe Akiva. Ah, que amar. Essa é a pergunta do Rebbe Akiva. Aprendemos do Pasuk, Rebbe Akiva está perguntando o seguinte, aprendemos do Pasuk que somente um pedaço de carne que impurifica a pessoa que encosta nele de qualquer um dos lados, a pessoa se impurifica, somente esse pedaço de carne pode impurificar quando a pessoa carrega. E esses pedaços, esses metades de casais que estão presos sobre o couro, somente se a pessoa encosta no próprio pedaço de carne. Já se a pessoa encosta no couro, a pessoa não se impurifica. A pergunta é o Rebbe Akiva, então, contra o Mishmael, nesse caso, a pessoa que carrega também não deveria se impurificar. Perguntou o Rav Asava para o Rava. Baravuna kulit stuma. Como é que ficarei com relação a um osso chamado kulit, na região do fêmur? Tem um osso que ele é oco e dentro do osso tem o miolo. E o miolo é considerado carne. E o osso não é considerado carne. Ou seja, a carne está fechada dentro de uma caixa, dentro do osso. Como é que vai ficar a lei segundo o Rebbe Shmuel? Porque segundo o Rebbe Akiva, vimos agora que já que não tem como encostar nessa carne, ou seja, uma carne que está impura, mas não tem como a pessoa encostar, já que a carne não pode impurificar encostando, ela também não pode encostar carregando. A pessoa que carrega esse osso que contém um miolo de carne não se impurifica. Porém, segundo Rabbi Ishmael, será que ele concorda com isso ou não? Mal, Chetitma, será que a pessoa que carrega se impurifica ou não? Itle Rabbi Ishmael et Chilal Echal Magá Bar Echal Masá, Lo Bar Echal Magá Lo Bar Echal Masá. Será que ele concorda com este conceito que disse Rebbe Akiva, que algo que não tem como impurificar encostando, não impurifica também carregando? E o motivo que ele impurifica a pessoa que carrega o couro com duas metades de kazait é porque a pessoa pode se impurificar encostando se a pessoa encosta diretamente na carne. Isso é o bastante para dizer que a pessoa que carrega se impurifica também. O Dima Leitle, ou talvez o Rebbe Ishmael discorda com todo esse conceito e diz que um kazait de carne pode impurificar a pessoa que o carrega, mesmo que não tenha como a pessoa se impurificar encostando nele. Assim, perguntou o Rabbi Asava para o Rabbi Baravuna. Amarlei Urva Parah. Falou o Rabbi Baravuna, olha só o pássaro que está passando aí. Ou seja, ele não quis responder. Ele enrolou o outro e não quis responder. Amarlei Rava Brei perguntou o Rava, que é o filho do Rava Baravuna. Lav Haim Rav Avia Sava em Pompedita. Quem te perguntou, Rava Sava, da região de Pompedita, de Mashbach Lam Megavei, que você várias vezes elogia a sabedoria deste homem, de Gavra Rava. E por que então você não responde o que ele pergunta? É uma pessoa grande que está te perguntando. Amarlei, falou o pai, Aniayom Samchuni Bashishot. Hoje era um chag, era uma festa, era Shabbat. Da festa ele deu uma grande aula, uma aula comprida para muita gente. Ele está muito, muito cansado. Ele está com fome, precisa comer. O pai Minaimilta de Baitam, ele perguntou uma pergunta que eu preciso sentar e refletir para responder bem. E eu estou sem forças. E por isso eu preferi não responder. Amar, Ula, diz Ula, Shnei Chatzei Zitim, Shetachvan Bekissam. A pessoa que pega duas metades de um kazait e prende eles com um palito, Afiro Molich Mevikorayam Kulo, Tahor. Mesmo que a pessoa carregue isso o dia inteiro, a pessoa está pura. Não é considerado que a pessoa carregou um kazait. Maitama, qual que é o motivo? Ktiv, Velissa, Vekarinan, Nose, é dito no Pasuk, Nissa, e a gente lê nosé, é diferente a maneira como a gente lê do que está escrito nesta palavra. Daqui aprendemos, bem da nosé, veúde nissá bevatachat. Aprendemos daqui que não só a pessoa precisa carregar a carne, precisa ser uma carne que se carrega sozinha. Ou seja, se a gente pegar uma ponta, toda ela vai vir junto. E já que aqui os dois pedaços, eles estão desligados, somente o palito que liga eles, isso não impurifica a pessoa que carrega esse kazait de carne. A Gemara pergunta contra o Ula da nossa Mishnah. Tnan, vimos a nossa Mishnah. Hayu alav shnei chatzei zitim imi masa velo magad de Bishmael. Diz o Bishmael que se tem duas metades de um kazait presas a um couro, a pessoa que carrega o couro se impurifica. Amai, velo nisau. Segundo o que disse o Ula, os dois pedaços de carne não estão ligados. Amarav papa Bemerudad. Explicou a Fapa que se trata que os dois pedaços de carne presos ao couro tem uma pequena e fina faixa de carne que liga essas duas metades. E por isso, diz o Bishmael que a pessoa que carrega se impurifica. Tashma, mais uma pergunta contra a Ula da nossa Mishnah. Modelo Bekiva Mishnei Chatzei Zitim, Shechibram Bekeissam, Vesitam, Sheutame. Diz o Bekiva claramente no fim da nossa Mishnah que a pessoa que pega duas metades de um kazait e prende elas com um palito, a pessoa que carrega está impuro. Amai, Varavlissau, segundo o Ula, a pessoa deveria estar pura. A Hanami, Memerudad. Também aqui se trata que as duas metades têm um fiozinho de carne, um fiapo de carne que liga entre elas. E por isso, segundo Rebbe Akiva, a pessoa está pura. Mas se estão completamente desligados os dois pedaços, diz Ula que a pessoa está pura. Finaliza a Gemara e fala que Tanai. Na verdade, isso é uma discussão entre dois Tanaim. Como fala a Braita. Echada no Gelb, echada mesit. A pessoa que encosta no pedaço de carne, ou a pessoa chi mexe, movimenta o pedaço de carne, está impuro. Rebbe Eliezer Omer, afanose. Fala o Rebbe Eliezer, até mesmo aquele que carrega o pedaço de carne, também está impuro. Ato no se, lav mesit. Pergunta agora o que está dizendo o Rebbe Eliezer. Até mesmo a pessoa que carrega, a pessoa que movimenta, quer dizer a pessoa que carrega, é a mesma coisa. Ela lav. Então, explicamos que a discussão entre a primeira opinião e o Rebbe Eliezer é o seguinte. Echad anogea vechad mesit belonissa. Veata Rebbe Eliezer lemeimar veud nissa. A primeira opinião diz que a pessoa que movimenta o pedaço de carne mesmo que ele não está preso num só pedaço. Rebbe Eliezer diz que é necessário, como disse Ula, que o pedaço seja preso e se você puxa uma ponta, todo ele vem junto. O mai af, como é que ele vai explicar então a palavra af, até mesmo? Eima vehu anissa. A versão certa é vehu denissa. Diz Rebbe Eliezer que além da pessoa carregar o pedaço de carne, a gente exige que seja um pedaço de carne, que ele se carrega sozinho, ou seja, que ele está preso num só pedaço. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.